Muito bem, essa semana tem sido movimentada, né, por conta da reabertura do comércio a partir da próxima segunda, lojas com até 200 metros, e agora se debateu 200 metros de área útil, vão poder abrir em Afogados da Engazeira. Eu estou recebendo aqui nos estúdios a Marta Araújo, gerente da Magazine Luiza, e vamos ter outros setores participando conosco por telefone, conversar com a Socorro Santos, que é cabeleireira, estava também no rol dos profissionais com ansiedade de retomada do trabalho. Kaique Macedo, da loja Econis, que é uma loja que chegou recentemente em Afogados com calçados, vai conversar conosco também sobre o trabalho para reabertura. E Walter Henrique e Valtinho, da Galeria São José, que foi uma das vozes nesse período, né, que mais cobraram a reabertura das atividades no comércio. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap, comentando como você está vendo essa reabertura anunciada para a próxima segunda-feira. Marta, a Magazine Luiza, assim como outras lojas do ramo, estava buscando trabalhar com uma espécie de delivery, atendendo pelo WhatsApp. Eu queria que você explicasse, primeiro contasse para a gente como é que foi esse período, né? Como é que a Magazine Luiza, aqui em Afogados, lidou com essa realidade de fechamento do comércio, com atividades restritas, né? E como é que foi para movimentar o quadro funcional, que em linhas gerais também estava muito ansioso e preocupado com esse momento. Como é que foi esse período? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Muito bom dia, Nil Júnior, todos os ouvintes aí da Rádio Pajeú. Então, Nil, assim, logo no início dos fechamentos das lojas, né, nós de Magazine Luiza, antes mesmo de já fechar, a gente já tinha se programado para tá fazendo o fechamento da loja. O presidente da empresa, né, que é o Frederico Trajano, ele se mobilizou e ele já ia, assim, fechar as lojas, né, por conta dessa pandemia. E logo na segunda-feira, dia 23 de março, né, foi o dia que nós fechamos aí as portas. Então, assim, a gente teve uma grande preocupação, tanto com os nossos clientes como os funcionários, né? A gente, de início, deu férias aos nossos colaboradores, deu 15 dias. Depois, quando viu que o negócio não ia realmente abrir, a gente deu novamente mais 15 dias de férias. E após isso, nós entramos aí na MP, né? Que é a medida provisória aí do governo.
Uhum.
E a gente tem, hoje funcionando, a gente tem 4 pessoas ativas trabalhando. Temos 2 vendedores remotos que vendem online, né, para os clientes, e os demais estão em suspensão de contrato na medida provisória.
Uhum.
Né? Então, assim, a empresa não demitiu ninguém, permanecemos com todos os funcionários e vamos voltar com todos também, né? Assim, é uma situação difícil, mas que a gente se sobressai em relação a ela, né? E a gente está aí com a venda online, né? Que a gente tem 2 vendedores no momento, vai entrar mais 1 vendedor agora, que os clientes têm lá a opção de conversar com o vendedor pelo WhatsApp, apenas o WhatsApp, né? O vendedor faz a venda como se fosse na loja. A diferença é que o cliente não vê o produto assim como se ele fizesse uma venda no site da loja, no aplicativo, né? Então, ele só não vê o produto, mas o produto a gente está com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então, uhum, o cliente conversa com o nosso vendedor, ele mostra o produto por fotos, especificações, detalhamento, e faz a venda para aquele cliente, e o cliente recebe o seu pedido na sua própria residência, né, sem custo nenhum. E tem todo o procedimento, se for questão de troca, a gente faz a troca, se for questão de insatisfação, o cliente não gostou, a gente também, o cliente tem lá o prazo de 7 dias, né, a partir da data que recebeu o produto, para estar fazendo alguma troca, algum procedimento, e a gente está aqui para estar ajudando o nosso cliente.
E o que que isso representou de vendas em relação ao volume normal? Houve uma queda muito, muito importante, muito significativa. Tem algum dado já que possa representar o que foi esse período de queda ou de novidade nas vendas pelo delivery?
Então, assim, a empresa em si, né, a gente até o mês passado saiu a nota em algumas redes sociais, em alguns sites do Brasil, que o Magazine Luiza teve um crescimento de 45% em relação às suas vendas, né? Uhum. Então, ajudou muito. A gente sempre trabalhou com essa forma digital, né? E acho que é o que a gente ajudou mais ainda nessa pandemia, porque a gente já trabalhava assim com essa plataforma digital, que é muito importante. E isso eu aconselho a todos os comerciantes a estarem fazendo isso também, porque o digital hoje em dia é uma ferramenta muito importante para nós que temos produtos para oferecer para os clientes. Uhum. E teve esse crescimento aí muito bom em relação às vendas, né? Juntando tanto a venda do site como as vendas dos vendedores remotos que estão vendendo online, em home office.
Uhum. Uma coisa que me parece que chamou muita atenção do país foi a forma como a Magazine Luiza reagiu à crise. Aquela declaração da própria Luiza Trajano, né? Dizendo isso. Que aguentaria até 2 anos de crise, e a decisão também de dizer que qualquer cidadão pode ser um vendedor da Magazine Luiza, vender os produtos e ter a comissão. Como é que isso, na sua opinião, repercutiu entre os colaboradores da loja?
Então, é porque assim, essa questão do qualquer pessoa pode ser o vendedor é um aplicativo que a gente tem, né? Inclusive, eu vou até falar aqui para vocês da cidade e toda a região. Se você tiver algum empreendimento, você é um microempresário que quer divulgar o seu produto, o Magazine Luiza tem um parceiro Magalu, né? Que o empreendedor, ele pode estar vendendo o seu produto dentro do site do Magazine Luiza, tá certo? Então, isso aí é muito importante. Já tem até alguns amigos que estão participando desse parceiro Magalu. E é muito bom, porque você vende o seu produto no site do Magazine Luiza, né? A gente faz a entrega do seu produto. E isso é muito bom, porque é uma parceria muito legal e você vai ter a sua rendibilidade ainda aumentar ainda mais. A gente tem até um exemplo de um vendedor parceiro Magalu, um senhor de 65 anos, que ele nunca tinha mexido com essa questão de internet, de vendas online, e ele muito satisfeito por conta do aumento que teve nas vendas do produto dele depois que ele começou a vender dentro do site do Magazine Luiza.
Uhum. Então, eu queria que você, quem quiser, o que esse aplicativo baixa na...
Baixa o aplicativo, né? Parceiro Magalu, tá certo? E assim, qualquer necessidade, a gente pode estar auxiliando também, tá certo? A gente tem a página da loja, né? Magazine Luiza Afogados da Engazeira. Então, sigam lá a página da loja, deixem lá alguma dúvida que a gente vai estar respondendo e pode também estar passando as informações de como pode ser feita essa parceria aí com o Magazine Luiza.
Agora há pouco a gente ouviu um representante da CDL, porque pela área útil, né? Pela área da Magazine, essa coisa dos 200 metros quadrados, havia uma dúvida se ela poderia abrir ou não. Isso. Com base no decreto. Mas aí se buscou a interpretação do decreto para a questão de área útil, como é que ficou isso?
Até participei da reunião ontem, né, que teve, e assim, essa questão da área útil ficou muito legal, porque tanto a minha loja como tem os outros lojas maiores também,
sim,
né?
Uhum.
Então, com essa questão da área útil, a gente vai conseguir sim funcionar tranquilo. Porque a minha loja mesmo, ela é bastante grande, mas ela é composta por produtos, né? Meu segundo andar mesmo, ela é praticamente só composta por móveis. Então, a área útil praticamente é pouco.
É muito pequena, né?
Uhum. E a gente vai ter todo o cuidado de quê? De organização, de segurança, de alinhamento, de colocar fitas, né? Identificando os setores, de colocar o adesivo no chão com distanciamento. Então, isso aí melhorou bastante em relação aos 200 metros úteis.
Uhum. Essa era a minha preocupação, já falo um pouco disso. Como é que vai ser o cuidado aí? Porque já está muito evidente, Marta, que a gente estava comentando isso hoje de manhã. O problema em Linhas Gerais não vem dos lojistas, a maioria deles tem se esforçado. Mas o nosso povo não ajuda muito, infelizmente. Né? A gente continua vendo aglomerações, continua vendo pessoas sem máscaras. Como é que vai ser o cuidado para quem quiser ser atendido, por exemplo, na Magazine Luiza?
Então, o Magazine Luiza, ele tem um protocolo interno de saúde e segurança, né? Inclusive, todos os nossos colaboradores, a gente tem um curso onde todos os colaboradores já fizeram esse curso. A gente tem um aceite, que a gente tem que dar um aceite dentro da empresa que está ciente disso, certo? Então, todo o procedimento de segurança, né? Nós vamos abrir as portas, porém vai ser colocadas as grades que a gente já tem lá. Vai ser apenas uma porta com uma pessoa lá, né? Como é que se diz? Um porteiro auxiliando as entradas dos clientes, né? Higienizando as mãos com álcool e gel, não deixando entrar várias pessoas do mesmo tempo, né? Vai ter a quantidade de pessoas que podem entrar e com as mãos higienizadas, de máscara, né? A gente não pode aceitar clientes sem máscara dentro da nossa loja, assim como nenhum estabelecimento deve aceitar, porque são as regras, né?
Uhum.
Então, todos os clientes têm que estar de máscara para poder entrar dentro do estabelecimento. Dentro da loja, todo cuidado com os funcionários e com os clientes, álcool em gel, fita de distanciamento, né? Informativos em todo local da loja. A gente já tem todo o material para poder estar abrindo a loja e estar esperando o nosso cliente para ser atendido pelos nossos vendedores. A gente vai ter também termômetro, né? Nosso termômetro digital já chegou. Inclusive, os que estão trabalhando comigo interno, a gente todo dia chega. Primeira coisa que faz é medir a temperatura de cada um, anota lá no nosso cronogramazinho e aí sim começa a trabalhar. Se der a partir de 37,5, eu já mando o colaborador ir para casa, ele já não trabalha naquele dia.
Vocês, a Magazine tem outras lojas no Nordeste, outras lojas em Pernambuco, e como é que está sendo parecido o que está acontecendo em outras lojas da região ou não? Ou você tem diferenças no tratamento do governo de cidade para cidade?
Não, assim, né? Depende muito, realmente, de cada cidade. A gente teve lojas que já abriram já faz alguns dias, né? Teve lojas que estavam abrindo só para recebimento. Tipo, a minha só estava funcionando interno mesmo, só para cobranças e separação de pedidos de site. Então, de forma assim, cada cidade vai ter o seu procedimento. Mas, assim, cada uma, a Magazine Luiza respeita todos os protocolos que são votados para a gente.
Muito bem. Quem quiser fazer perguntas, a gente vai girar com outros setores também do comércio. E tem muita gente querendo pedindo para repetir o zap da Magazine Luiza para quem quiser fazer. Porque tem a história do novo normal. Vai passar esse período e tem muita coisa que vai continuar funcionando assim no sistema de delivery, né, Marta? É aquilo que a gente chama de...
Exato. Com a questão da venda remota e com a venda física também.
E qual o contato que a pessoa deve...
A gente tem, no caso, para vendas, não é isso?
Isso.
No momento, hoje eu tenho dois vendedores, né? Que é o Anderson e a Daniele. Outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui no Júnior. Às vezes a gente recebe um pouco de reclamação por conta de demora no atendimento. Mas eu queria esclarecer aqui para vocês que a gente tem dois vendedores, a gente está colocando mais um, né? E assim, é uma demanda muito grande mesmo de clientes. Mas nenhum cliente ele deixa de ser atendido. Pode ser que você tenha deixado a mensagem pela manhã e que o vendedor só venha lhe responder à tarde, mas ele vai lhe responder, entendeu? Então assim, eu peço compreensão, né? A gente sabe que é muito cliente. Às vezes um cliente ele pede para olhar vários produtos e aquilo ali, o vendedor ele tem que atender aquele cliente, mostrar tudo que ele quiser, e assim vai demorar um pouco o atendimento de outro. Aí, mas por que não coloca mais vendedores? A gente tem todo um procedimento de poder estar colocando outras pessoas, assim como já vai entrar outro vendedor agora, essa semana ou a próxima semana. Certo? Mas enquanto isso, peço paciência a todos vocês para que entendam que, mesmo que demore um pouco, que tenham paciência que o vendedor vai sim lhe atender. A gente tem a Daniele, né? Que é a vendedora online, Daniele Santos. O WhatsApp dela é 879-3300-4209. Certo? Daniele 9-3300-4209. E a gente tem o vendedor Anderson Patriota. O telefone dele é 879-3300-4210. Certo? Então são dois vendedores e estão aí prontos para atender vocês.
Muito bem. Bom, deixa eu chamar aqui a participação do repórter Vitor Silva. Ele está trazendo detalhes de como foi essa segunda-feira. O dia de ontem representou a segunda etapa do plano de convivência com a Covid, com setores que foram abertos na construção, setor da construção civil e também o setor atacadista. Vamos aos detalhes com Vitor Silva.
O governo de Pernambuco deu início nesta segunda-feira à segunda etapa do plano de convivência com a Covid-19. Com isso, alguns setores, como a construção civil, tiveram autorização para o retorno das atividades, além de outras áreas que reiniciam os atendimentos ainda nessa semana. A secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Maíra Fischer, detalha os setores autorizados a funcionar nesta segunda etapa do plano.
Essa é a segunda semana do plano de convivência com a Covid-19, então um conjunto de atividades, hoje a partir do dia 8, passam a poder ser flexibilizadas, a retomarem. Nesse rol estão a construção civil, com até 50% da capacidade de trabalhadores, a coleta em shopping center e também o comércio atacadista não essencial. A partir do dia 10, na quarta-feira, poderão retomar as atividades, os serviços médicos, diagnósticos, terapêuticos, também as óticas.
Todos os serviços deverão se adequar a um novo protocolo de segurança sanitária. Segundo Maíra Fischer, Todos os protocolos estão disponíveis no portal PE contra o coronavírus.
Todos os protocolos de segurança, eles foram publicados, eles estão disponíveis através do site pecontracoronavírus.pe.gov.br. Todas as normas, todas as regras, tudo está detalhado nesses protocolos. Então, tem o protocolo geral e tem o protocolo específico para cada setor. Então, todos os setores precisam seguir esses dois protocolos. Em caso de alguma dúvida, está disponível um canal para atendimento de segunda a sexta-feira, no horário de 7 às 19, através do número 162, o canal da ouvidoria, em até 24 horas, todas as dúvidas serão respondidas.
No caso de dúvidas, a ouvidoria de Pernambuco está disponível pelo telefone 162, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 da noite. Da agência Rádio Sei de Notícias, Vitor Silva.
Ok, Vitor, eu agora estou por telefone também com Kaique Macedo Santana. O Kaique é gerente-geral da loja Econis, que vende calçados, chegou há pouco tempo em Afogados da Ingazeira, é uma rede de lojas que tem uma filial aqui em Afogados. Kaique, como é que as lojas Econis do setor calçadista está se preparando para a retomada das atividades na próxima segunda? Bom dia.
Bom dia, Nilson Júnior. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos se enquadrando, né, esse novo decreto do governo, as exigências do Ministério Público para poder receber nossos clientes de portas abertas. Ontem também participei da reunião junto com eles e a gente já está com um plano de trabalho aqui junto com a equipe para que só possa ser trabalhado 50% da mesma. E criando regras também de distanciamento dentro da loja, para que possamos receber nosso cliente de forma que ele fique à vontade e também protegido do Covid-19, né?
Uhum, exato. Então vocês vão funcionar com 50% da capacidade?
Isso. Uhum. No caso, trabalharia 50% na parte da manhã e 50% na parte da tarde.
Uhum. Entendi. E como é que vão ser os cuidados internos aí? O consumidor que for comprar calçado aí, que cuidado ele deve tomar para evitar ser impedido de ser atendido, que é uma coisa que ninguém quer, mas as lojas estão orientadas também a ter rigor com quem tenta descumprir as medidas. Qual o principal cuidado? A máscara, o que mais?
Todos têm que estar com a máscara, inclusive para até andar na rua, né? Como um homem come esse pele, né? Para que todos usem máscara. As entrar na loja, vai ter os assentos marcados, quais podem ser utilizados, quais não podem, porque tem que ter um distanciamento. Na fila do caixa, a mesma coisa, como é vista na rua aí, na fila da caixa lotérica, do Bradesco e de outros setores. Os mesmos protocolos utilizados por bancos e outros comércios que irão reabrir agora, a gente vai utilizar também. Uhum. Só que eu acredito que cada loja vai ter duas regras, né, impostas por cada empresa, e com a gente não vai ser diferente. A gente vai tomar todas as medidas possíveis para que nossos clientes fiquem bem.
Uhum. Bom, falando sobre esse período de pandemia, de fechamento, eu percebi muita gente buscando aqui, ligavam para a rádio, qual o contato da para a gente fazer pagamento na Econis, ou como é que funcionou nesse período?
Então, Júnior, a gente fez o através do WhatsApp, né, que é o telefone fixo. A gente agendava e até a residência do cliente para que ele se sentisse confortável e seguro. E a gente também fez por boleto bancário.
Uhum. E funcionou?
Sim, funcionou bastante, graças a Deus. Uhum. A gente tentava fazer o menos possível de boleto bancário para que as pessoas não fossem para a fila e evitar aglomerações. A gente dava preferência e estar recebendo na própria residência. A gente tentava o boleto bancário só para quem morava em outras cidades, como a gente tem bastante clientes aqui na Redondeza.
Uhum. Muito bem. Para quem quiser mais informações, qual o contato da Econis para quem quiser detalhes do funcionamento a partir da próxima segunda e esse trabalho remoto, que, como você disse, vai continuar, né?
Sim, com certeza. Tem o Instagram da loja, que é o econis.afogados. Lá tem um linkzinho na bio que já direciona o cliente para o nosso WhatsApp. é o 3838-2817. Lá vai ter a Nina atendendo todos os clientes, mostrando produtos, tendências e tirando todo tipo de dúvida que nossos clientes têm.
Bom, para a gente fechar, eu perguntei a Marta aqui, a Econis também é uma rede de lojas, tem lojas em outras cidades do Nordeste. Afogados é a última a reabrir, é a primeira? Como é que está a realidade das outras lojas da rede?
De Afogados é a última a reabrir. Todas já estão reabertas, algumas na Bahia, desde o dia... Deixa eu ver, se não me engano, dia 11 de maio já estão reabertas na Bahia. Alagoas reabriu semana passada e algumas outras cidades aqui em Pernambuco, desde a semana passada, também já estão reabertas. Dessa mesma forma que a gente vai trabalhar com 50% do quadro.
Ok. Kaique, muito obrigado pela participação e sucesso aí na retomada. E vamos ter daqui a pouco a participação de mais um representante, o Walter Henrique, da Galeria São José, vai falar conosco também. Então vamos lá, as mensagens que estão chegando no nosso programa, as mais variadas. Diga você no zap.
Juna, aqui é Bernadette. Eu queria saber desse... As pessoas que aí vendem material de construção... É que eu tô precisando aqui de uma cerâmica.
Ah, essa daqui é pro Valtinho. Ela quer comprar cerâmica, o Valtinho vai indicar como fazer. A Rosa Beatriz, a Maria da Paz já conseguiu direitinho o contato da Magazine Luiza. Vou repetir: 933004209. Quem é que atende nesse aí, Marta?
É a Daniele.
A Daniele e o 933004210 com Anderson. É isso?
Lembrando aí, Nil, que esses números são só para compras, tá? Eles não atendem nesses números a respeito de cartão, de fatura, isso aí é só para compras,
só pra
online.
Comprar.
Isso, para compras de produtos.
Gente, no zap, diga.
Oi. Bom dia. Eu queria saber de você se bares e restaurantes, se está programado para a próxima segunda ou se vai ser em outra data. Se você souber a data, Nil Júnior, por favor, avise.
Professora, professora Adalva, não tem data ainda, continua podendo atender no delivery, mas não tem data. Pergunta aqui da Jane, ela quer saber se a Magazine faz entregas na zona rural, qual é o raio de atuação da Magazine para entregas, Marta?
Faz sim, a gente faz entrega em todos os lugares do Brasil, pode fazer a compra online que o Magazine Luiza está entregando sim. Às vezes demora mais um pouco, né, por conta do local, mas aí o vendedor vai estar dando o prazo direitinho de entrega do produto.
Qual está sendo forte? Quais são os produtos hoje mais procurados? Porque a Magazine tem móveis e eletrônicos.
Tem de tudo.
Tem de tudo, né? O que está se procurando mais aqui na loja física de Afogados?
Então, o que a gente procura muito os clientes é a linha de imagem, né? Telefonia, o pessoal procura bastante. Eletrodoméstico também. Móveis, quando a gente tem promoção de camas, a gente tem uma promoção de cama box, vende muito também, então são vários setores que vendem bastante.
E vão reabrir com alguma promoção?
Assim, de início a gente também não vai poder fazer aquelas promoções que a gente faz, né?
Por conta que
não pode ter aglomeração, mas assim, a gente tem muitas promoções e vai estar divulgando nas nossas redes sociais, mas promoção mesmo assim, para dar grande fluxo na loja, a gente vai ter que ter aquele controle de clientes e a cautela para não aglomerar.
Gente, no zap, diga.
Bom dia, amigos da Rádio Pajéu, aquela S Motas. Vim pedir aqui encarecidamente para que o pessoal da infraestrutura dê uma passadinha lá na rua JK2, que hoje é Rua José Leite Siqueira. Para passar a máquina lá, meu jovem, para que a gente possa vir passar com nossos veículos. Porque por enquanto a gente está alugando um helicóptero e estamos entrando e saindo via helicóptero.
Só
viu?
Por cima, né?
Quando estava passando as chuvas, estava tendo chuva, a gente alugamos um submarino. Passava por baixo das águas.
Agora é helicóptero.
Né? Por dentro, por baixo, igual tatu, igual pedra. Mas agora é via helicóptero.
É rir para não chorar, né, Laércio?
Um cheiro a todos e um bom dia.
Valeu, meu irmão. Estamos encaminhando sua demanda. A Nilza Medeiros está dizendo, na minha opinião, é bom que as lojas possam reabrir. O povo é que precisa se conscientizar de que só deve ir para a rua para extremas necessidades, comprar o que tem que comprar e voltar para casa e não estar todo dia na rua, porque a doença está aí. Nil, vai poder pagar o boleto também na loja? Pergunta a Rosângela do São Francisco, Marta.
Sim, sim. Após a reabertura da loja, ele vai funcionar com todos os segmentos, né? Pagamento de boleto, é tudo. As vendas, lógico, com as devidas restrições, né? Distanciamento de clientes, vai entrar clientes por vez e vai ser tudo normal, como antes.
Uhum. Diga você no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é a Janaína. É, na verdade, não era para abrir, né? Num momento tão difícil desse, mas eu acho que tanto na área da saúde como todos os estabelecimentos deveriam sim adquirir o termômetro digital. E as pessoas também ter consciência e começar a se cuidar. Porque o povo não está acreditando, né? Mas tem que ser assim as normas.
Uhum.
O cuidado agora vai aumentar.
É o novo normal.
E
né?
Muito.
É. A história do novo normal, Janaína. Volta às aulas, pergunta Zena Alves, ainda não tem previsão. Diz, Pepeu.
Nil, bom dia, ouvinte da Rádio Pajaú. Eu sei que a dificuldade é grande para todo mundo durante esse momento de pandemia, né? Tanto para o comerciante quanto para o consumidor. Só que eu acho muito interessante que, independente da fase, eu acho que o comerciante, ele não deve fugir dos seus direitos, não. Por quê? Porque eu estava observando, não foi um nem dois, não. Foram vários estabelecimentos que eu fiz algumas compras durante esse período de Covid e muitos estabelecimentos não estão dando cupons fiscais. Isso que é um direito do consumidor e também do comerciante para ele declarar imposto. Só que eu acho interessante que boa parte desses comerciantes criticam gestores municipais, estaduais, federais. Só que para a gente criticar, a gente tem que fazer a parte da gente. E muitos não fazem. A gente sabe que aqui no Brasil a taxa de impostos é altíssima. Mas o certo é certo. Então, vai aí. Acho que minha denúncia, praticamente, e minha revolta, né? Porque o cupom fiscal é a nossa garantia, caso algum produto precise ser trocado, dê defeito. Enfim, um abraço.
Valeu, Pepeu. É, tá obrigado, tem que dar cupom. Na Magazine não dá nem para fugir disso, né, Marta? Nem se quisesse, né?
O cliente só sai com nota fiscal, quando recebe o produto em casa também é com nota fiscal. É um direito do consumidor.
É verdade. Vamos aqui para o setor de material de construção, falar com ele de novo, meu amigo Valtinho, da Galeria São José. Finalmente chegou o dia, né, Valtinho, da abertura também para o setor, a abertura plena. Você estava funcionando com o delivery. Como é que estão os cuidados aí para essa retomada, meu amigo? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, minha amiga e vizinha Marta, né? E todos os ouvintes da Rádio Pajaú, inclusive quem faz também essa maravilhosa emissora. É, Nil, nós estamos aqui tomando os devidos cuidados. Todos os clientes que entram, nós estamos aqui aplicando o álcool em gel. Quando vem um ou outro ainda, né? Porque eu tenho percebido que as pessoas já colocaram em sua rotina a máscara, mas um ou outro que ainda chega, nós disponibilizamos as máscaras. Fizemos uma aquisição de 2 termômetros digital, ainda não chegou, mas eu acredito que terça-feira eu já estou recebendo para o nosso colaborador que está na porta, abordando os clientes, passar também, além do álcool em gel, entregar a máscara, também aferir a temperatura dos clientes. Então, assim, eu acho, Nil, que tomando os devidos cuidados, que eu acho que todos nós, comerciantes, empresários, temos essa sensibilidade, né, de que devemos ter os cuidados devidos, tanto com nossos clientes, como também com nossos colaboradores, né?
Uhum.
E, levando em consideração tudo isso, as portas, sim, devem estar abertas, para que a economia volte a girar, porque a doença existe, é séria, é uma doença altamente contagiosa, mas se as coisas se perdurarem do jeito que estavam, com os estabelecimentos trabalhando de forma precária como vinha, talvez a economia correu o risco da economia matar até mais do que a doença aqui no nosso país. Né?
Uhum, entendi. E com quantos por cento de capacidade? No caso de vocês, vocês estouravam a regra dos 200 metros quadrados e teve que se discutir a questão dos 200 metros úteis ou não, Valtinho?
Não, nós temos mais do que isso, meu.
Uhum. Né?
Nossa área chega a mais de 200 úteis. Né? Uhum. Inclusive, hoje nós estamos atuando com o primeiro e com o térreo e primeiro andar.
Uhum.
Então, vai para... passa... próximo, chega próximo a 500 metros o total, né?
Mas aí você vai se enquadrar nessa história dos 200 metros úteis, né?
Com certeza, exatamente. Uhum. Exatamente.
Você chegou a participar da reunião ou não de ontem?
Não participei não, mas já entrei em contato aqui com alguns colegas que participaram e estamos aqui tentando se manter bastante antenado com toda essa questão que está envolvendo a retomada, né?
Uhum. Ok. O que você estava colocando em linhas gerais era que o comércio já estava no limite, também já teve abertura essa semana da construção civil. No caso de vocês de material de construção, na sua leitura não tinha por que esperar mais, né?
Não, porque eu vou falar do nosso setor em si, né? Que tanto eu faço parte da construção civil, nós temos uma construtora, uma pequena construtora, como também nós fazemos parte da construção civil. Então, eram dois setores que estavam bastante preocupados, né? As indústrias que fazem o fornecimento para as lojas e para os grandes distribuidores já estavam nos seus limites, né? Bastante sufocado e vários problemas aí envolvendo inadimplência, envolvendo mão de obra. Enquanto maior a empresa, mais problemas a gente estava acompanhando aqui que a empresa tinha.
Uhum.
Então, assim, se isso perdura mais 30 ou 60 dias aí, o negócio seria assustador, né?
Uhum. Ok. Valtinho, sim.
O mais grave era a questão de mão de obra, né?
Uhum.
Porque as construtoras estavam, algumas conseguiram manter seus colaboradores, mas também estavam no limite porque estava totalmente parado, né? Não uhum. entrava boletim, não tinha medição. Os que trabalham junto à Caixa Econômica também não tinha como recebeu o dinheiro porque não concluía a obra. Então, enfim, isso aí é um efeito dominó, né?
Uhum. Entendi. Bom, um ouvinte ligou agora há pouco querendo saber, vamos ver só um trechinho dela, ela quer comprar cerâmica. Diga, minha amiga.
Bom dia, Neuzinho. Aqui é a Janaína. Na verdade, não era pra abrir.
Não, essa daqui não. Cadê a mulher da cerâmica? Hã? Pulou? Bom, explique aí, cerâmica, como é que está a entrega e como é que é a venda e a entrega, Valtinho?
Ó, Nil, nós temos um WhatsApp, né?
Uhum.
Tem um funcionário hoje que está direto no WhatsApp. Inclusive, estamos também já fazendo um investimento no e-commerce. Né? Ontem mesmo passamos o dia inteiro reunidos junto com uma empresa de Caruaru e um consultor de custódia que trabalhou muito tempo aí na Tambaú junto ao setor de TI da Tambaú. Então nós estamos trabalhando no e-commerce, mas hoje o que a gente tem disponível em termos de digital é o WhatsApp, né? Então quando estávamos só atendendo através de delivery, o cliente solicitava, a gente mandava as fotografias e aí ele escolhia e a gente fazia a entrega, mandava o link. Tinha casos que a gente mandava o link, né, da Cielo, e em outros casos a gente mandava até uma maquinetazinha do PagSeguro para que ele fizesse o pagamento lá na casa. Uhum. É, e, só que após essa, a retomada, né, após a liberação, aí nós estamos fazendo aquele trabalho de contenção em relação à entrada, e o cliente hoje está podendo ter o acesso fisicamente às peças, né?
Uhum.
Só que de forma bastante controlada e com os devidos cuidados que aqui eu já falei.
Uhum. Ok. A ouvinte foi a Bernadette, deixa eu ouvir só o trechinho dela aqui.
Bernadette, eu queria saber desse... as pessoas que aí vendem material de construção. É que eu estou precisando aqui de uma cerâmica, ela é 58 de tamanho, né, de altura, e 38 de largura.
Tem, tem a vontade aí para ela escolher, né, Valtinho?
Graças a Deus, aí só é, se ela não quiser se dirigir, né, porque muitas pessoas, inclusive o pessoal que está em faixa de risco, a gente tem percebido que está evitando sair de casa, mesmo após a retomada, estão evitando, estão preferindo continuar, que a gente continue com esse atendimento de forma digital, mas só ela se dirigir ao nosso WhatsApp, que é o 87 99995988.
Uhum.
Esse é o WhatsApp. Ela solicita lá, nosso colaborador vai tirar as fotografias dos formatos que ela prefere que a gente tire, aí a gente em seguida manda as fotografias, aquela escolher a gente faz a entrega e assim manda o link ou manda a máquina, ela lá na casa dela, no sofazinho dela, faz o pagamento e recebe o material.
Muito bom. Valtinho, obrigado, um abraço, hein? Sucesso aí na reabertura.
Obrigado, Nil. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade e por você aí continuar. Parabéns por você estar colocando esse debate aí, porque é bastante importante para nós nesse momento.
Obrigado. Ela é
um conhecimento dos seus ouvintes, da população de Afogados e da região, toda essa questão que está envolvendo esse processo de retomada.
Ok.
Parabéns, Dil. Muito obrigado, viu?
Valeu, Valtinho. Um abraço. Obrigado. Vamos lá, quem está falando comigo... Estão pedindo para saber, a Mônica Souto estava querendo saber do setor de veículos e a gente buscou a representação do setor, está reabrindo normalmente na próxima segunda-feira, informação aqui do pessoal do setor de veículos. Tem mais gente falando, diga no zap.
Fala, Nil, meu irmão, bom dia. Rapaz, graças a Deus que está voltando, que vai ter essa reabertura, não estava sabendo, não tinha sido informado, não estava acompanhando a rádio esses dias. E não estava informado que estava voltando aí o comércio, que estava tendo essa reabertura. Graças a Deus que a partir de segunda, né, vai começar. E dizer que é triste, né, a situação dos brasileiros, né, rapaz? Tem muito pai de família, muita mãe de família, uma hora dessa dentro de casa, perdeu seu emprego. Quem está recebendo auxílio não vai receber para sempre. Quem vai começar a receber agora o seguro-desemprego porque foi demitido não vai receber para sempre. É? Para se recolocar no mercado de trabalho agora, depois da pandemia, com a economia colapsada, vai ser um Deus nos acuda. Então é orar por essas pessoas. Não é? Ontem, eu não sei se é fake news ou não, enfim, mas eu vi circulando na internet, inclusive num site que eu acompanho, um site em português, que a OMS fez um estudo e agora admite que muito dificilmente as pessoas assintomáticas do Covid, ou seja, está infectada, mas está sem sintomas, muito dificilmente essas pessoas elas podem transmitir o vírus, né? Ou seja, dá a impressão que as medidas tomadas nesse isolamento elas não foram bem aplicadas. Se isso se confirmar, né, se os estudos estiverem certos, então as medidas tomadas, né, de isolamento total de todo mundo trancado, pode ser que não tenha sido a mais correta, né? Ou seja, é um momento de incerteza, ninguém sabe nada. O que nós podemos fazer é orar a Deus e agradecer a Ele, né? Porque nós que estamos vivos aqui para contar a história, temos muito mais do que quem perdeu sua vida, né? Valeu, um abraço.
Valeu, meu amigo Good Anderson. Pois é importante dizer o seguinte sobre a declaração, porque é aquela história que muitas vezes preenche nossos noticiários das famosas falas fora de contexto. E muita gente está compartilhando isso. A OMS alertou que há perigo de pessoas pré-sintomáticas transmitirem o vírus, pré-sintomáticas, e disse que os estudos sobre assintomáticos ainda não são muito abrangentes. Então, que pode ser que a transmissão de não sintomáticos não seja tão forte. E, para mim, só reforça como esse vírus é complexo. Se vamos levar em conta que isso, de fato, esteja acontecendo. E a gente já tem esse número de casos, né? É porque é uma doença nova, tem muita coisa sendo estudada. Mas o mais importante, mais preocupante, né, o número de casos que ultrapassa na média os 1.000, de uma, por exemplo, uma pessoa morre por minuto no Brasil hoje de Covid, né, indica que ainda é uma doença desconhecida e que tem realmente um nível de transmissibilidade. Aí se discute em que estágio da doença, né, é uma outra questão, mas o nível de transmissão é muito forte, senão nós não estaríamos com tantos problemas envolvendo esse número absurdo de casos e com essa preocupação, né? Senão não teria gente doente. Se não tivesse transmissão, em alguma fase da doença ela transmite. Se discute agora se na fase assintomática, pré-sintomática, bom, eu sei que do ponto de vista matemático não muda muito o número de casos e a nossa preocupação na minha opinião. Mas são muitas incertezas, né, amigo, sobre o que a gente tá vivendo. Vamos lá, eu vou fechar com a Marta, porque eu vou entrar daqui a pouco com a Socorro Santos também, que é do setor do salão, que deve estar muito ansiosa pela retomada. Tem muita pergunta aqui sobre boleto, sobre como fazer o pagamento. Como é que funcionou nesse período da... Por exemplo, será liberado para eu pagar meus boletos? Mas onde eu... Aí já quer saber das copiadoras. As copiadoras, Marilene, aparentemente estão no bojo das que serão reabertas, né? E muita gente querendo saber como é que vai funcionar o pagamento dos boletos na loja. Vai retomar o sentido anterior da coisa, né, Marta?
É assim, os boletos, eles estavam funcionando normalmente para pagamento, né? Nas lotéricas. A gente não estava recebendo nas lojas, mas os clientes, eles têm, no caso, a lotérica para ser pago os boletos, né? A gente tem a questão de cobrança dentro da loja. São dois colaboradores que trabalham interno na loja, fazendo cobranças com alguns clientes em atraso. Então, eles enviam o boleto. E os que não estão na lista, né, a gente tem um contato, né, até a abertura da loja, que podem estar entrando em contato, né, tem um contato do cartão Luiza, que é o 0800-720-3030 ou 3003-3030. E para quem tem o boleto, que no caso é o carnê, que a gente trabalha com o losango e com o carnê próprio da loja, a gente tem um aplicativo A Cor Digital. Certo? Então, formas e caminhos tem sim para puxar as faturas de tanto de cartão como de boleto e pagar na lotérica. Quando a loja reabrir, vai voltar o pagamento normal na loja mesmo.
Houve impacto nos preços pré e pós pandemia ou em linhas gerais não?
Não, a gente continua assim, o preço de produto, você fala?
Sim, se você percebeu algum item com alteração.
Não, a gente está no mesmo patamar de loja aberta, a gente continua, inclusive, com várias promoções, a gente está sempre lançando aí na página da loja, no Instagram, no Facebook, com grandes visualizações aí, a gente está, assim, no mesmo nível de preço.
Uhum. Muito bem. Marta, eu vou lhe liberar, que você tem muito trabalho pela frente, continua tendo. Então, quero agradecer a Marta, gerente da Magazine Luiza, e a gente continua conversando. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos. Uma ótima tarde aí para todos. E vamos voltar com tudo e com as devidas precauções. E que Deus abençoe essa fase, que tudo isso vai passar.
Se Deus quiser. São 11h32 e eu vou fechar com a Socorro Santos, do setor de salões, né? A Socorro certamente é uma das profissionais mais reconhecidas nesse setor de salões de beleza, cabeleireira com larga experiência. E aí, Socorro, como é que estão os preparativos para a volta da atividade do setor de salão com a reabertura na próxima segunda? Bom dia!
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvinte, né, da Rádio Pajéu. Estamos apreensivos, né?
Uhum.
Porque sabemos que quando a gente está atendendo nas casas, são poucos, né? E no salão são mais um pouquinho, mas a gente está vendo a dificuldade, né? A gente sabe que vai voltar, vamos fazer essa experiência voltando para o nosso estabelecimento e vendo de acordo com as situações, né, sem aumento de preço, fazer algumas promoções para os clientes, está entendendo, Júnior? Uhum. Para que a gente possa tentar dar um, assim, levantar o nosso astral, nos alegrar com a situação dos amigos voltando para o nosso estabelecimento, que muitos não gostam de fazer na sua casa, né? Então, assim, para mim, eu tô alegre, tô feliz por isso, né? Uhum. Apreensivo, mas feliz, né? Que a nossa meta é realmente, a gente está assim, sendo agraciado, né? De estarmos com saúde, né? Com cuidados, né? No nosso estabelecimento, né? De máscara, né? Vamos colocar todo o aviso ali na porta, de tudo, né? Vamos começar organizando tudo aqui, questão de máscara, de touca, jaleco, avental, capa para cada cliente, entendeu, Nil? Uhum. Fazer uma... Vamos ter que ter uma rotina, gerar uma rotina bem diferente, né?
É verdade.
Tão sério, né?
Uhum. É verdade, Socorro. É exatamente essa preocupação que eu acredito que vocês estão discutindo, tenho conversado com outras pessoas do setor, porque no caso de vocês o contato, tanto para a sua segurança como para a segurança dos seus clientes, que o contato é muito próximo, né? Não tem, o rigor tem que ser maior, né, Socorro?
Com certeza. Sim, temos também a viseira, porque uhum. a gente vai lavar o cabelo do cliente, e a cliente quer conversar e quer escutar a gente falando.
Uhum.
Então a gente, para responder, está com uma viseira ali, emborcada com a cabeça sobre o rosto da cliente, a gente fica um pouco mais afastado, mas temos que usar a viseira também, né?
Uhum.
Cada capa para cada cliente, cada toalha, sempre foi assim, né? Mas agora vai ser redobrado, porque é limpar cada cadeira, e gostamos de, assim, faz a limpeza final do dia, vamos fazer isso, vamos terminar a limpeza, deixar tudo organizado. Mas quando o cliente chegar, a gente limpa na frente dele. Limpa uhum. cadeira, lavatório, para que eles estejam vendo nosso trabalho, com seriedade e cuidado, porque é bom para a gente também, não é verdade?
Uhum. Verdade. E como é que vai ser o horário de funcionamento? Vai ter alguma alteração?
Nil Júnior, na verdade, eu não estou ouvindo muito o programa, assim, diariamente, porque às vezes eu saio para trabalhar, né? Aí o pessoal às vezes me escuta nas casas deles, rádio, né? Aí o que é que acontece? Eu estou pensando o seguinte, a gente ficar naquela de quando as autoridades disserem exatamente quanto tempo pode ser aberto o salão, entendeu? Eu quero obedecer, vamos obedecer, não é isso?
Uhum.
Então, se for 4 horas aberto, 5 horas aberto, 3 horas aberto, então a gente quer ter responsabilidade sobre isso também, sabe?
Uhum. Claro. Socorro, muito obrigado mais uma vez, e a gente continua à disposição, sucesso aí na reabertura e que transcorra tudo bem, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigada, Nil. Bom dia para todos.
Bom dia. Socorro Santos também falando conosco no finalzinho do papo. Bom, a fala do Gudio Anderson levantou algumas opiniões. Eu recebi aqui o Juscelio, que é ouvinte de Serra Talhada, mandou um link de agora, porque a OMS já se posicionou sobre essa declaração dos assintomáticos. A OMS esclareceu em nota que os assintomáticos transmitem coronavírus. A dúvida é saber qual é o poder de transmissão nessa fase da doença. A OMS disse isso porque pegaram a fala da Maria Van Kerkhove, de que a transmissão, né, pareceria ser rara, e isso também num contexto, porque a frase dela era mais ampla em relação a isso, e o que a OMS está dizendo, a informação passada pela OMS, segundo o diretor de emergências Michael Ryan, é de que a OMS está convencida de que a transmissão por casos assintomáticos está ocorrendo. A dúvida é saber quanto. Van Kerkhove também voltou a se pronunciar e disse que as pesquisas estão em andamento, mas existem algumas evidências. Alguns modelos dizem, por exemplo, que pode ocorrer uma transmissão de 40% devido aos casos assintomáticos, mas não incluem análises anteriores. Então, A declaração dela foi criticada por pesquisadores porque soou como uma frase ambígua, né? E segundo, por exemplo, o pesquisador da Universidade de Harvard, Ashkish Jha, os sintomas, né, os infectados que não apresentam sintomas são uma forma importante de transmissão da Covid. Ele disse que apenas 20% dos infectados não desenvolverão nenhum sintoma. Os outros 80% poderão desenvolver sintomas leves ou mais duros. Ou seja, primeiro está se falando só de 20% que não tem sintoma nenhum. Desses 20%, a transmissão pode ser de até 40%. Preliminarmente é o que está se indicando. Então, a gente está falando de um percentual muito pequeno e uma fala sobre esse pequeno percentual gerou muita confusão e críticas e até foi muito usada por negacionistas da Covid. Aqui também sobre essa polêmica, Ana Paula dizendo que se não fosse o isolamento social, já teríamos dezenas de milhões de mortes no Brasil. E está dizendo que essa ação salvou vidas. Também aqui a fala do José Gomes dizendo se os assintomáticos não transmitem, por que temos tantas pessoas doentes? Enfim, esse debate sem fim em torno dos que afirmam ser um problema grave, que representam a maioria, inclusive na ciência, e aqueles que questionam a eficácia. Ouvimos todo mundo. Final do debate, eu vou para o intervalo daqui a pouco. Mais informações no programa, tem muita gente querendo voltar para falar do cão, do cachorro. Estão perguntando quando abre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O Viola me disse ontem que não tem previsão. INSS também, pelo menos até 22 de julho. Detran, não tem previsão, tá? Para que vocês tenham ciência de como a banda está tocando. E porque muita gente perguntou também. 11h40.